chegou a hora do São Bento à sexta, depois do 3 por todos, com as 3 da manhã que estiveram no ar 50 horas seguidas. Temos nos próximos minutos as 3 da política aqui da Renascença. Eunice Lourenço, Paula Cair Varela e Susana Madureira Martins. Boa noite às 3.
Olá, boa noite.
Recuar ou não recuar no desconfinamento? Eis a questão. Enquanto o presidente for Marcelo Rebelo de Sousa, a resposta é esta.
Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Naquilo, dependendo do Presidente da República, não se volta atrás.
Mas António Costa diz que nem Marcelo pode assegurar isso.
Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer? Não, creio que nem o Sr. Presidente da República seguramente o pode fazer, nem o fez.
Eunice, começo por ti. Desta vez os papéis parece que se inverteram e o Presidente foi o tal otimista irritante, não é?
Otimista e inconsciente mesmo, porque estava agora a ouvir este som do Marcelo que já ouvimos várias vezes ao longo desta semana e estava a pensar quantas pessoas nos podem estar a ouvir e que esta tarde ou esta noite tiveram de voltar para trás por tentarem entrar ou sair na área metropolitana de Lisboa e não poderem. O presidente disse esta frase até mais do que uma vez no fim de semana passado. A realidade vai mostrar que se volta atrás, sim. Hoje, esta madrugada em Nova Iorque, acabou por esclarecer que quando dizia que por ele não se volta atrás, é naquilo que depende dele, ou seja, não se volta aos estados de emergência. Exato. Esperemos que também aí ele próprio não tenha de voltar atrás.
Paula, com os números a aumentar, este discurso pode provocar aqui um alívio nas pessoas?
Eu acho que, sobretudo, provoca muita confusão. Acho que é isso que não queremos e temos andado a falar disso constantemente ao longo deste, ia dizer meses, mas já passou mais de um ano.
13 meses.
Exatamente. Temos andado a falar disto muitas vezes aqui, da forma como a mensagem tem de ser clara para as pessoas também a compreenderem de forma clara e elas próprias perceberem o que é que podem, o que é que devem, o que é que não devem fazer. Acho que o Presidente da República claramente, enfim, eu nem sei explicar como é que Marcelo Rebelo de Sousa se atreveu, vou usar esta formulação, a dizer tal coisa. É óbvio que os números estavam a aumentar, era óbvio que alguma coisa teria de ser feita em Lisboa e ainda assim não estou certa, mas também não me compete a mim fazer essa avaliação de que seja suficiente esta ideia, porque na verdade podemos todos juntar-nos aos magotes aqui dentro da área metropolitana, mas não podemos ir duas pessoas, por exemplo, passar o fim de semana ao Alentejo, portanto, não estou certa de que estas medidas sejam muito eficazes, mas a questão é que como é que o Presidente da República se atreve a dizer uma coisa destas numa situação que já era previsível que podia redundar nisto, não é? De termos mesmo de tomar aqui medidas.
E pelo meio, Marcelo ainda deixou aqui uma mensagem enigmática.
Por definição, o Presidente nunca é autorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio é o Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio é o Presidente.
Susana, no meio deste
o
caos...
O Presidente é desautorizado pela realidade.
Exato. Como é que podemos interpretar estas palavras, Susana, no meio deste caos todo?
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vem aqui mostrar que ele é que é o Presidente da Junta, ou pelo menos dizer que ele é que mexe no jogo e no xadrez quando quiser e quando entender que as coisas não estão à medida dele. Eu já venho ouvindo, e creio que tivemos esta conversa na Madeira também, em que Marcelo Rebelo de Sousa já vinha tendo este tom do eu quero, posso e mando, e eu é que sei, e os especialistas são... os especialistas epidemiologistas são os fundamentalistas radicais ou os sanitaristas fundamentalistas, como ele lhe chamou, e, portanto, não foi um lapso e quis mesmo dizer isto. E, portanto, há aqui um otimismo e uma vontade de puxar tanto o país para cima e de estar, agora é que está tudo mesmo bem, que está a ser confrontado com uma parede, está a bater de frente com a realidade.
É isso.
Parece que está em negação neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa, que está-se a ver que as coisas não estão a correr bem. E que estamos a
visita à Hungria
fase.
Também não lhe fez muito bem, porque lá já ninguém usa máscara, aqueles festejos no futebol são todos muito próximos e muito pré-pandémicos, e tudo isso alterou-lhe a percepção, se calhar.
E a verdade é que, como a Paula já disse, estamos aqui numa gigante cerca sanitária. Nós, por exemplo, podemos dar um salto aqui à Amadora, aqui ao lado, ou ir a Sesimbra, não podemos é visitar os nossos colegas em Gaia, por exemplo. Ontem gerou-se novamente a confusão depois do anúncio de que ao fim de semana não é possível sair nem entrar na área metropolitana, uma medida anunciada até muito em cima da hora, que vai um pouco em sentido oposto ao que António Costa já disse noutras ocasiões, Eunice.
Sim, António Costa ao longo desta pandemia sempre fez muita questão de que houvesse alguma previsibilidade na vida das pessoas. E aqui o que me parece é que no Conselho de Ministros de ontem inventaram esta medida. Esta medida não estava prevista em nenhum plano de contingência, em nenhum dos planos de desconfinamento, e foi inventada para que o governo, perante os números e perante os avisos dos especialistas, não fosse acusado de não fazer nada, porque pronto, fez alguma coisa, inventou uma medida, ainda que seja confusa e se calhar de duvidosa eficácia, e também não pode ser acusado de estar a tratar Lisboa de uma forma diferente dos restantes concelhos, porque de facto o concelho de Lisboa por si não está a ser tratado de forma diferente. Agora, esta espécie de cerca sanitária de fim de semana à volta da área metropolitana é confusa, até porque há muita gente que não sabe o que é a área metropolitana. São 18 concelhos que vão até Sesimbra e Palmela Sul, até Mafra e até Vila Franca. E muita gente percebeu que se calhar também não podia circular entre concelhos, e pode, ou seja, pode circular entre estes 18 concelhos, não se pode ir para fora, e a justificação é para não espalhar a variante Delta para o resto do país. O que é facto é que o relatório das linhas vermelhas, conhecido hoje ao fim do dia, já nos diz que a variante Delta há de ser predominante em breve.
E com uma tendência crescente. Paulo, ainda há pouco estavas a dizer também que...
Sim, Pedro, desculpa, e não é por ser ao fim de semana que ela não se vai espalhar, não é?
Exato. E estavas a dizer ainda há pouco, Paulo, que não estavas muito convencida com esta medida. Também concordas com a Eunice? Qual seria aqui o objetivo do governo com esta decisão?
Exatamente isto. É fazer alguma coisa para não ser acusado de tratar Lisboa de forma diferente. Acho e posso estar a ser pouco benévola nesta minha avaliação, mas tenho achado isto, e já falámos disto também ao longo das últimas semanas. Estamos em ano de autárquicas, António Costa tem de ganhar Lisboa, é muito complicado tomar uma medida destas, não é destas, é uma medida semelhante àquelas que são tomadas nos concelhos quando eles passam as linhas vermelhas de impor um recuo no desconfinamento, porque estamos a falar de muita gente, e muita gente que obviamente está muito cansada e que já não está com a capacidade de tolerância que tinha o ano passado, com a capacidade de seguir regras e cumprir estas medidas muito restritivas, e acho que António Costa não quer tomar uma medida que agrave o estado de ânimo dos lisboetas, e portanto inventou, claramente, e acho que inventou à pressão, e acho que inventou de uma forma tal que há pessoas que tinham, por exemplo, férias marcadas a partir deste fim de semana e não podem ir.
Exato.
E isto é muito complicado.
Mas se forem na segunda-feira já podem.
Às 7 da manhã já podem ir. Há aqui uma certa confusão e outras dúvidas também no que toca a eventos culturais e familiares, como casamentos e batizados. Ontem a Ministra da Presidência disse que podia ser apresentado o certificado digital. Hoje o Secretário de Estado da Saúde diz que são obrigatórios os testes em eventos. Susana, em que ficamos?
Em que ficamos, o que vale é aquilo que foi, imagino eu,
decidido ontem em Conselho de Ministros.
Aquilo que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros e que surge na resolução do Conselho de Ministros.
E quem é que fiscaliza?
Que para o Governo,
a
Mariana
é
Vieira da Silva ontem, sim, foi ela, a Ministra da Presidência ontem, na conferência de imprensa, foi exatamente questionada sobre quem é que fiscaliza os diversos eventos. E a Mariana Vieira da Silva vem dizer que são diversas as entidades, porque como há uma diversidade de eventos, são diversas as entidades que a fiscalizam, não nomeando nenhuma. Nomeou a ASAI, por exemplo, mas fica-se sem saber quem é que fiscaliza, por exemplo, os testes ou o certificado. Exato. Em casamentos e batizados.
Só para se perceber, mais uma vez, como é confuso e como parece ter sido, de facto, tudo um bocado em cima do joelho, hoje o Secretário de Estado da Saúde diz no Parlamento que aquilo que está na resolução do Conselho de Ministros é que vale, mas o que ele diz que está é que são obrigatórios. Ou seja, quando diz que as pessoas devem dizê-lo, em português significa que estão obrigados a... têm de ter testes para fazerem esses eventos familiares a partir de 10 pessoas. Portanto, mais uma vez, há aqui uma confusão de comunicação e a mensagem fica comprometida e eu acho que isso não ajuda em nada o combate.
Se ontem até Graça Freitas já reconhecia que de facto há problemas de comunicação.
Exatamente, perguntar-te se Eunice, a diretora-geral da Saúde, pouco aparece e ontem veio até admitir que esta...
Eu acho que ela deixou de aparecer para não haver ainda mais problemas de comunicação.
Muito bem, temos ainda muito rapidamente para falarmos de Pedro Passos Coelho, que voltou esta semana, quero dizer, regressou aos palcos para criticar o governo no que toca também ao investimento na saúde. Paula, mais uma vez, Pedro Passos Coelho a aparecer assim quase de fininho e a dar ali algumas críticas ao governo.
Ao governo, e não só, eu acho que são estas intervenções cirúrgicas que causam grande comoção na vida política nacional. Há sempre umas reações muito exacerbadas quando Pedro Passos Coelho aparece, provavelmente porque ele fala pouco e, portanto, quando fala é ouvido com maior atenção. Imagino eu que seja isso, não sei. Pode haver outras razões. Mas o que eu acho que fica claro é dessa intervenção, não só por um lado a forma como, de facto, ela causa reações, que a esquerda não gosta, o que é normal de ouvir as críticas de Pedro Passos Coelho quando ele aponta os erros, o que ele considera que são erros na gestão do Serviço Nacional de Saúde, que ele diz que é preciso reformar com urgência, sob pena de ser a esquerda a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, quando é a esquerda que também diz que é pai e mãe do SNS. E por outro lado, há ali uma sugestão, uma crítica que eu acho que é dirigida direitinho a Rui Rio, que na véspera, nas jornadas parlamentares do PSD, falava sobre o facto de tanto ter tentado fazer reformas com o acordo e com convergência com o PS, e Pedro Passos Coelho deixar muito claro e muito ao seu estilo também que as reformas se têm que fazer e não interessa se há consenso ou convergências, os partidos políticos não podem ficar à espera uns dos outros e há reformas que só se fazem mesmo em confronto, é a vida.
E um pouco na continuidade do que estavas a dizer, há aqui uma certa ansiedade, vontade para que Pedro Passos Coelho volte finalmente ao palco político, Eunice, para terminarmos.
Eu acho que há uma saudade de muito PSD. Eu acho que Pedro Passos Coelho não tem ainda muita vida para dar à política, estará à espera desse momento de regresso, que não é ainda, mas que com estas intervenções mais ou menos cirúrgicas vai também alimentando essa esperança e a sua existência política, e eu acho que mais tarde ou mais cedo teremos Pedro Passos Coelho a fazer intervenções não tão cirúrgicas.
Susana, 20 segundos para tu falares também deste assunto.
Veremos o que é que se passa depois das autárquicas, porque Rui Rio pôs a cabeça no cepo.
Esse
dizendo
é um momento
que as eleições autárquicas e o resultado destas eleições podiam ser críticas para a sua liderança. Vamos ver o que é que acontece depois disso.
Obrigado às três. As minhas três da política da Renascença, a editora Eunice Lourenço e as repórteres parlamentares Susana Madureira Martins e Paula Caeiro Varela. Muito obrigado mais uma vez às três. O São Bento à Sexta fica por aqui e coloco também um ponto final na edição da noite. Tem para ouvir já a seguir o ensaio geral. Tenha um bom fim de semana. Fique bem. Fique com a Renascença.